Encontre alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem uma boa aparência, e o senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava o espírito maligno que o deixava. Lord Wickham, a gente vem a ti hoje confessando os nossos pecados, sabendo que o Senhor é o grande juiz, mas também aquele que perdoa as nossas almas. Então, onde o Senhor estiver, venha nos encontrar onde nós estamos. E pelo poder do seu Espírito Santo, que nós sejamos libertos e mudemos. Amém. Posso sentar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vim, eu sou pastor aqui na igreja e hoje continuamos a série de Davi, 1 Samuel 16, 14 e 23. Semana passada eu estava. Os tradutores vão dar um. Eu não estava aqui, que eu estava de férias semana passada. E teve um urso que vinha à igreja e eu seria oferecido como sacrifício, mas o urso não me quis porque eu era muito magro. Pense que eu sou uma galinha. Todo mundo gosta de frango. KFC. As pessoas amam frango. Então, se ele não gostou de mim. Vamos contar a história do que está acontecendo. Eu já contei a história quando eu conheci a realeza. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio, minha aula de arte. Fez uma excursão para a galeria de arte no centro da cidade. Tinha uma exposição grande. Quando a gente estava perto para atravessar a rua, aí de repente apareceu vários polícias, batedores, e fizeram uma barreira e tudo parou. O trânsito, ninguém podia fazer nada, ninguém podia, carro, pessoas, não teve nenhum aviso. Só tudo parou. E lá vem, lá na frente, no carro bem chique, a Rainha Elizabeth II. Quando eu vi, meu queixo caiu. Eu ainda amo, ela é minha monarca preferida. Quando eu vi, eu era adolescente, eu vou conseguir a atenção dela. Eu considerei me curvar, sei lá, no joelho, sei lá, mas não aconteceu. Em vez disso, eu acenei, dei um tchauzinho. Não um aceno real. Você não consegue ver, mas meu pulso está movendo. Ao invés disso, quando eu a vi, eu fiz assim. Ela respondeu com absolutamente nada. Ela olhou para o outro lado. Mas o ponto é eu trazer essa história. A Rainha Elizabeth vem de uma longa linhagem real, não é? Antes dela foi o seu avô, que era o Jorge V, e a sua tataravó, que é a Rainha Vitória. Seu reinado se baseia no legado de outros antes dela. Assim como o rei Charles, hoje. Ele reia, não depende dele, depende dos outros que vieram antes dele. Da mesma forma, na história que nós vamos ver hoje, o rei Saul e o rei Davi não apareceu do nada. Eles fazem parte de uma história muito maior, que acaba levando o verdadeiro melhor rei. Hoje nós vamos ver três pontos. O primeiro é a queda do rei Saul, a ascensão do rei Davi, o verdadeiro e melhor rei. Então, vou repetir. A queda do rei Saul, a ascensão do rei Davi, o verdadeiro e melhor rei. A história de Davi e Saul começa no livro de Gênesis, mas quero destacar o Abraão, porque começa lá. Você acha a história que eu vou falar agora de Abraão em Gênesis 12? Lá nos é dito que Abraão é escolhido e chamado por Deus. Não há nada de especial em Abraão e na providência de Deus. E ele fala para Abraão, Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Não é porque tinha nada especial em Abraão, mas por quem Deus é. Mas quando você avança em Gênesis, duas vezes Deus fornece mais clareza da sua promessa. Ele é mais detalhado. Em Gênesis 17, de 4 a 7, tem duas versões expandidas do acordo. Da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, mas seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como uma aliança eterna entre mim, você e seus futuros descendentes para ser o Deus, Deus dos seus descendentes. E aí ele fala de novo nos próximos versos de 15 a 16, mais detalhes. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não será mais Sarai, seu nome será Sara. Isso vai ser o nome dele. Eu abençoarei também por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e ela e dela procederão nações e reis de povos. Reis de povos virão dela. A promessa que Deus fez a Abraão não são apenas sobre um lar e gerações e terras e netos, não. Os detalhes são que serão líderes, governantes e rei. Que virão de Abraão. E a questão é, o povo receberá o rei que deseja? O povo receberá o rei que deseja ou receberá o rei que precisa? Então vamos ao primeiro ponto. A queda do rei Saul. Como o pastor Rei mencionou quando apresentou a série Davi e o Povo de Israel, que era governado por Deus naquele tempo, antes de Saul, antes de Davi, eles começaram a olhar para as culturas ao redor deles e queriam ser como elas. A gente quer ser como eles. Quando as pessoas olharam ao seu redor, o que viram foram nações governadas por um rei humano. E seus corações não puderam deixar de querer o que eles não tinham. O povo de Israel esqueceram-se do que eles tinham, mas queriam um rei humano. Eles perderam de vista que Deus lhe havia dado juízes ungidos pelo Espírito para governar. Eles deram juízes, eles eram juízes ungidos pelo Espírito de Deus num tempo muito específico, com tarefas específicas. Os juízes ungidos pelo Espírito, como Gideão, Sansão, e ainda assim não foi suficiente. Então, quando Israel pede um rei humano, é como seguir o semáforo, o farol. Então, vou explicar. Se você for no cruzamento da Willingdon com a Moscrop, naquela cruzamento grande ali com vários faróis, imagine comigo. Naquele cruzamento, o semáforo está funcionando normalmente, sem problema. Aí imagine que no meio da avenida tem um policial parado dirigindo o tráfego. E os semáforos estão funcionando, mas o policial está lá. Minha pergunta é: quem tem mais autoridade, os semáforos ou a polícia? A resposta é a polícia. Mas as pessoas preferem seguir e obedecer às luzes do farol, do semáforo. O povo preferia um rei humano. Isso entristeceu profundamente Samuel. Mas Deus o lembrou. Samuel, eu sei que você está magoado, mas tem uma dor maior. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já está idoso e seus filhos não andam nos seus caminhos. Escolhe agora um rei para nós que nos lidere semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E é aqui que começa a realeza de Saul, né? Isso começa com a rejeição de Deus e na aceitação de um rei humano. Então, do tempo de Abraão até o seu próprio tempo, o povo de Israel foi chamado para ser o povo da Ele foi chamado para ser o povo da aliança de Deus, uma nação distinta, separada, santa, um grupo que não ia parecer com as outras nações. Isso foi o que eles foram chamados a ser fazer. No entanto, há mais no governo do rei Saul, que abordaremos hoje. Então, Saul era descendente de Abraão, assim como Davi, Jesus. Mas ele não era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Isso é importante, porque isso é remota quando Esaú desistiu da primogenitura a Jacó por uma tigela de sopa em Gênesis 25. Essa decisão é ainda foi essa decisão que foi ainda mais cimentada quando Jacó conta aos seus filhos, em Gênesis 49, 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence e ele e as nações obedecerão. Então, o que, que isso significa? É que o futuro rei de Israel deve vir da tribo de Judá. Agora, isso não significa que o reinado do rei Saul seja minimizado de forma alguma. Ele ainda é um rei. Assim como qualquer pai nesse lugar. Como os pais deixam uma herança para os seus filhos. Nesse exemplo, se vocês falecerem e os filhos ainda forem muito pequenos, menores de idade, os pais deixam a propriedade, herança para um executor, um administrador, até que os filhos atinjam a idade de maioridade. Aí o executor, o administrador, que tenha o governo temporário, mas no momento que chegar a hora, que o legítimo proprietário assumir o comando, ele passa o poder. Além dessa questão importante, o reinado do rei Saul tinha condições associadas a ele. Em 1 Samuel 10 a 8, fala: Ah, isso é Samuel conversando com Saul. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu deixe e lhe diga, que eu chegue e lhe diga o que fazer. Samuel aqui deu uma tarefa simples para Saul. Vai na minha frente, vai para Gilgal, espera 7 dias por mim. E eu, quando eu chegar, eu vou fazer as ofertas necessárias como sacerdote para você e para a nação de Israel. Só que Saul era rei e os reis não podiam servir sacerdotes, como sacerdotes. A condição do reinado de Saul era obedecer. A obediência a Deus não deveria ter definido o reinado de Saul. Logo antes da instrução ser dada, voltar no capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. E logo depois, nós somos ditos que o Espírito Santo dominou Saul. Por quê? Porque ele não apenas foi capacitado para liderar como rei, mas também para obedecer como rei. Os cristãos não Nós, cristãos, não somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a mesma coisa. Mas é o que aconteceu foi isso. Samuel 13, 13, 14. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, pelo que a gente acabou de ver, o rei Saul não obedeceu ao Senhor para esperar que Samuel fizesse as ofertas sacerdotais. Em vez disso, Saul ficou impaciente. E ele ficou tão impaciente que ele fez as ofertas sacerdotais ele mesmo. É aqui que vem o sacrifício acima de obediência. Mas para Deus, Deus queria o oposto. Ele queria obediência acima do sacrifício. Então, ele começou bem o reinado dele, Saul. Se você voltar a 1 Samuel 10, eu não vou ler, mas tem um detalhe interessante no versículo 22, que é após a unção de Saul. Assim que ele foi coroado, o que deveria acontecer depois, seria a sua coroação. Depois dele ser ungido, seria a sua coroação, a apresentação ao povo. E Samuel, seria apresentador dessa coroação. Só que aí o povo começa a ficar impaciente esperando pelo rei Saul. E começa a perguntar para Deus: e aí, ele vem? A gente tá aqui esperando, todo mundo esperando. Ele vem e Deus lhes disse. E sabe o que Deus disse sobre Saul? E Deus disse que Saul estava se escondendo. Saul estava tão envergonhado com o momento, com a tensão, e por isso ele se esconde de todo mundo. Ele não queria aquela atenção. Há um profundo senso de humildade em Saul, mas a realeza, a liderança, o ego, eventualmente mudou Saul. Quando chegamos a 1 Samuel 15, 10 a 12, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, Deus diz que se arrependeu de ter feito Saul rei. O termo arrependimento é melhor compreendido como pesar. Então, Deus sentiu-se pesaroso, pois Saul. Porque Saul continuou desobedecendo a ele. Por isso que ele estava pesaroso. Ele fez sacrifício ao invés de obedecer. E depois de vencer a batalha, a segunda parte, ele construiu um monumento para ele mesmo e não para Deus, que era a prática comum Deus que deu a vitória. Quando chegamos em Samuel 16, nós lemos que Samuel está sofrendo, está pesaroso por Saul e seu reinado fracassado. Mas a gente sabe que Deus tem um plano melhor. E qual é o plano? O plano é enviar Samuel para ungir um rei segundo o coração de Deus. E o rei a ser ungido é Davi, como o pastor rei mencionou. Então, finalmente, quando chegamos a 1 Samuel 16, 14, imediatamente precisamos abordar o espírito nocivo. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito nocivo, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, vamos falar do espírito nocivo. E por que Deus mandaria? O termo nocivo pode ser traduzido como maldade ou miserável. E o termo do Senhor, É uma forma passiva desse termo, no que significa que não vem diretamente do Senhor, mas que foi permitido pelo Senhor que o mal fizesse o que quisesse com Saul. Deus é soberano sobre o mal. Deus é soberano sobre o mal. Ele permitiu. Isso é o que é maior. Deixa eu explicar. Durante o reino de Saul, o Espírito Santo continua a dar as ordens a Saul. O Espírito Santo empoderou Saul para liderar e obedecer. Só que Saul continuou a desobedecer. E finalmente Deus permitiu que Saul fizesse o que queria. Faz o que você quer. Como todo pai, incluindo meus pais, que me lembravam más companhias corrompem bom caráter. É isso que a gente ensina, né? Escolha bons amigos, você será uma boa pessoa. Mas eu escutei quando meus pais falaram isso para mim? Claro que não. Mas chegou um ponto em que meus pais tiveram que permitir que isso acontecesse, assim como Deus fez com Saul. Porque a questão é, eles queriam que isso acontecesse? Não, eles não queriam. Mas chega um ponto em que a desobediência convidará à destruição. Deus chegou ao ponto em que tirou o seu espírito de Saul e deu a Saul o que seu coração queria. E o que o coração queria era desobediência. Eu quero ser o meu próprio rei. Eu quero ser meu próprio Deus. Quando a gente chega em 1 Samuel 18, depois que Davi derrota Golias, as pessoas começam a aplaudir. As mulheres dançavam, cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E o espírito nocivo começou a agir sobre o ciúme de Saul e piorar. E fez com que isso progressivamente piorasse o ciúme no coração de Saul. E pior ainda, permitiu que o pensamento de assassinato entrasse no seu coração, no coração de Saul. Pastor Alan Redpath, da Inglaterra, escreveu um pequeno texto sobre o que acontecia na vida de Saul. O que um homem faz quando está sozinho com seus pensamentos decidirá o que ele é quando está em público com outras pessoas. É lá que, ou pela autoindulgência, o caráter de um homem é destruído, ou pela autodisciplina, o caráter do homem é feito. O que Saul fez em particular impactou o que ele fez em público. E isso se aplica a cada um de nós. Saul poderia ter terminado bem o seu reinado e feito uma boa transição de rei para o rei Davi. Mas isso não aconteceu. Agora, meu segundo ponto, a ascensão do rei Davi. Então, no verso 15, quando Davi é ungido, é para ser o próximo rei, ele tem em torno de 10 a 15 anos de idade, mas é em torno dessa idade. E não assume o trono até ele tem 30 anos de idade. Então, o que o Davi fez depois da unção especial de Samuel, o que que ele fez? A gente sabe o que ele faz. Ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Foi isso que ele fez? Ele não exigiu o trono imediatamente. Ele esperou 15 anos. E a gente sabe como o caráter dele é bom. Porque ele teve duas oportunidades de matar Davi e se recusou. Ele deixou. Mas de volta ao capítulo 15. Davi é apresentado a Saul. Porque os servos de Saul perceberam que precisaram de alguém que pudesse tocar a lira, a harpa. Parece com um violão. Um instrumento de cordas. Para ajudar a acalmar o rei enquanto ele estava atormentado. Então, um dos servos percebe que ele conhece exatamente a pessoa. Então, ele lista 6 qualidades de Davi. No verso 16 a 18. No verso 18, perdão. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, um homem guerreiro, valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Quero passar rapidamente por essa lista do último para o primeiro. A última, a primeira qualidade. Observe que Davi não é apresentado. Ele não é apresentado. Ele não é apresentado como um menino pastor. Ele não é introduzido como um pastor, como um menino pastor. Mas é o trabalho dele e ele vai continuar sendo. Eu acho interessante que os servos notaram sobre Davi e Saul. Se você voltar ao versículo 15, lerá lá que os servos perceberam que eles notaram, não foi dito para eles notaram que um espírito nocivo de Deus está atormentando Saul. Nossa, o rei está atormentado. Mas eles também percebem, são as 6 qualidades que o Senhor está com Davi. Então, eles perceberam o mal em Saul e o bem em Davi. Talvez todos devêssemos ter pessoas crentes em nossas vidas que possam nos ajudar a discernir quando estamos sendo desobedientes. E quando estamos vivendo de uma maneira que nos mostre claramente que o Senhor está conosco. Ele fala que Davi tem uma boa presença, que pode significar boa forma física ou carisma. Então, pode ser uma das duas coisas, a forma física ou carisma. E aí fala que ele é prudente ao falar. Davi é sábio com suas palavras contam. E isso é fascinante porque ele é um adolescente. Se você puder me falar de um adolescente que é prudente quando fala, eu vou te dar o número da minha conta bancária. Não tem nada, mas eu vou te dar o número. Ele era um adolescente reconhecido por sabedoria. E nesse tempo, ele estava gastando, conversando com quem? Ele era pastor, ele falava com as ovelhas. E as ovelhas são os animais mais tontos. Ou talvez o silêncio com as ovelhas é o que tem ajudado a fazer suas palavras contarem e importarem. E fala que é um homem de guerra. Como pode ser isso se ele nunca esteve na guerra, na batalha? Nunca pegou numa espada, nada? Podia haver algumas maneiras de entender isso. Davi é corajoso. O corajoso aparece depois. Mas ele está pronto. Ele está pronto para ir à batalha. E ele não só está pronto, mas ele é capaz. Ele está pronto e é capaz. E tudo isso faz sentido quando a gente lê o próximo capítulo. E também é um homem de valor. É um homem de coragem, de bravura. Sabemos disso quando dito no 1 Samuel 17, 34, 36, onde ele afirma, eu vou lutar com Golias. Ele fala, você? E aí lembra que no capítulo 17, 34, 36, o Davi afirma que matou ursos e leões para proteger as ovelhas. Então, a próxima vez que tiver um urso, vocês da Willy não podem chamar Davi ao invés de me alimentar o urso comigo. E, finalmente, Davi é habilidoso em tocar a lira, um instrumento que ele devia ter ficado tocando sozinho quando estava cuidando das ovelhas. Com todas essas listas de qualidade, eu acho que eu não tenho nenhuma dessas qualidades. Mas a questão que eu tenho para Davi e para nós. Por que tocar a lira refresca Saul? Quando ele toca a lira, faz Saul se sentir bem. E depois, no fim, nos diz que o espírito nocivo se afasta de Saul, tocando uma harpa. A lira, né, naquele tempo, para dar contexto, a lira era usada como instrumento de adoração. Davi teria tocado e escrito canções de adoração ao Senhor, e começando com bem novinho. E isso é uma das razões pela qual Davi é acreditado com a composição de 73 salmos. De 73. Então, quando Davi toca a lira diante do rei Saul, isso ajuda Saul a se concentrar no Senhor e adorá-lo. Se você ler comigo 2 Samuel 23:1, está registrado como as últimas palavras do rei Davi, o que eu acredito são como as últimas palavras antes de morrer. O que estaria na lápide dele. Essas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé. Oráculo do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó. O cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, suas palavras esteve em minha língua. O rei Davi começou pequeno, ele não era cabeça e ombro mais alto, não era considerado o mais sábio como seu filho Salomão. Como quando vemos Davi, vamos ver que ele teve vários fracassos, maiores fracassos, mas em suas próprias palavras finais, ele queria ser lembrado como salmista de Israel. Um homem que adorava com a lira, com canção, com palavras, com a vida, adorava a Deus. Agora, como Como a gente quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Não, ele queria ser lembrado como salmista. Isso nos leva ao terceiro e último ponto, o verdadeiro e melhor rei. Então, quem é o verdadeiro e melhor rei que Davi adorava? Jesus. Quando vamos a toda a Bíblia, nós vamos a conhecer Jesus como um profeta, a verdadeira palavra de Deus para nós. Mas ele também é um sacerdote, nosso perfeito mediador. Ele é o perfeito mediador e o perfeito sacrifício. Ele não só faz o sacrifício, mas ele é o sacrifício. Mas ele também é um rei. E ele reina até hoje. O reino de Saul já foi, o reino de Davi já foi, e Jesus ainda reina hoje. Então, o que faz dele o melhor rei mencionado hoje? No início, somos informados que o Espírito do Senhor partiu de Saul. Por quê? Acredito que seja porque sua falta de arrependimento. Sim, ele admitiu o seu pecado. O que muitos de nós faríamos. Mas ele não se arrependeu. Isso é diferente. Ele admitiu, mas ele não se arrependeu, não se afastou do seu pecado. O rei Davi, por outro lado, pecou muito com adultério e assassinato. Mas seu arrependimento está registrado em dois momentos, em Samuel 12, 13 e no Salmo. Salmo 52 e 51. Olhe o verso 11. Não deixe o seu espírito se afastar de mim. É o que ele fala no verso 11, capítulo 51, verso Salmo 51. Ambos os reis pecaram e um rei não se arrependeu, então o verdadeiro melhor rei se afastou dele. O outro se arrependeu, o verdadeiro melhor rei permaneceu pelo resto dos seus dias. Vou terminar com... Não, perdão. Ser cristão não é ter que viver sobre o governo de Jesus. Trata-se de viver sobre seu humilde reinado, sobre a segurança e alegria de saber que temos o rei de que precisamos, escolhido pelo Senhor e dado a nós. Nossos corações adorarão e seguirão algo ou alguém. A minha pergunta é, você adoraria e seguiria Jesus? Não apenas com suas palavras, mas com a sua vida, uma vida de arrependimento. Então, vou concluir. Monarcas como a Rainha Elizabeth têm edifícios com o nome deles, têm o rosto deles nas moedas, navios, pontes, seja lá o que for, em todos os lugares. Mas o rei Jesus é diferente de qualquer outro monarca. Ele é o único que foi celebrado com a morte de cruz. Morte na cruz. Dr. James Allen Francis, um pastor batista canadense, no início do século XX, escreveu um poema intitulado Uma Vida Solitária. É um poema bem conhecido e eu vou concluir com ele. Ele nasceu em uma aldeia obscura, filho de uma camponesa. Ele cresceu em outra aldeia, onde ele trabalhou em uma carpintaria até os 30. Então, por 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca ocupou um cargo, ele nunca teve uma família ou teve uma casa, não foi à faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais que 200 quilômetros de onde ele nasceu. Ele não fez nenhuma das coisas que geralmente são associadas à grandiosidade. Ele não tinha credenciais além de si mesmo. Ele tinha apenas 33 anos. Quando a maré da opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram. Ele foi entregue aos seus inimigos. E passou pela zombaria de um julgamento. E foi pregado a uma cruz. Entre 2 ladrões. Enquanto ele estava morrendo. Seus algozes apostaram suas roupas, a única propriedade que ele tinha na terra. Quando ele estava morto, ele foi colocado em uma sepultura emprestada através da pena de um amigo. 20 séculos vieram e se foram, e hoje ele é a figura central da raça humana. E o líder do progresso da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todas as marinhas que já navegaram, todos os parlamentos empossados, reis já reinados, todos esses juntos não afetaram a vida do homem na Terra tanto quanto aquela uma vida solitária. Hoje a gente ouviu sobre o rei Saul, sobre o rei Davi, mas nada chega perto do rei Jesus. Então você vai seguir, se entregar e adorar o humilde rei Jesus? Vamos orar. Jesus, nós nos colocamos diante de ti. O Senhor é tão bom. É difícil colocar em palavras quão bom o Senhor é. Nós agradecemos pelo rei Davi. Nos dê poder, nos lembra que o seu espírito está em nós. E nos ajude a obedecer. Venha encontrar aqueles que estão longe de ti, que estão querendo ser seus próprios reis, rainhas, seus próprios deuses. Que o que eles têm vai se desfazer, que eles se convençam dos pecados, que eles confessem e se arrependam. Faria isso, Senhor. O Senhor é bom, Jesus. Agradecemos a sua bondade. Nos ajude a te adorar e responder. Porque o Senhor já nos salvou. Então, Jesus, nós louvamos. Restaura a alegria da tua salvação em nós, Senhor. Em teu nome, amém. Os líderes vão à frente para orar pelas pessoas e no mezanino também tem pessoas que podem orar com vocês. Jesus é um rei verdadeiro e